intromissão na vida das regiões autónomas do que respeito pela autonomia. Portanto, há o essencial para garantirmos que isso vai acontecer. Senhor Deputado António Pinto Pereira, só dizer-lhe numa nota rápida, que o tempo está a esgotar-se, que nós estamos empenhados, sim, em continuar a manifestar a solidariedade à Ucrânia, em garantir no seio da União Europeia que o processo de adesão, o preenchimento dos requisitos no processo de adesão possam ser salvaguardados e também de o alargamento não implicar um prejuízo ao interesse português. Tudo faremos para salvaguardar esse interesse. Aproveito a ocasião para já agora solicitar os seus bons ofícios dentro da estrutura partidária que aqui representa, do Chega, para também em sede da família europeia com a qual estão a interagir, com a qual se integram, poderem convencer parceiros como a senhora Le Pen, como o senhor Salvini, como a AfD alemã, para poderem ter o grau de empenho com o interesse da Ucrânia, a salvaguarda dos princípios da democracia e da solidariedade e da paz que nós todos aqui temos nesta casa.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra para a pergunta o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, dispondo de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me começar por uma nota rápida, concordar com o Sr. Deputado Bruno Nunes, que disse que é positivo que neste debate sobre assuntos europeus, ao contrário do que acontecia muitas vezes, termos aqui o Primeiro-Ministro de Portugal. Mas também queria dizer ao Sr. Deputado Bruno Nunes e à bancada do Chega, que falando de Portugal, o único sítio onde Portugal aparece como uma província de Espanha é nos mapas que o partido irmão do Chega ao Vox publica, em que partilha mapas de Espanha, em que Portugal é uma província. Em Portugal é uma província. E depois temos o deputado André Ventura a bater palmas nos comícios do Vox, a dizer viva Espanha, viva Espanha. Isso sim é uma vergonha para Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, gostava ainda de lhe perguntar, já que falou tanto do seu antecessor, e que falaram até, a bancada do Partido Socialista, gostava de perguntar se já recebeu uma resposta com medidas concretas àquela famosa carta da habitação. E eu até relembro o que dizia a carta, enviada pelo anterior governo. A falta de oferta imobiliária é um problema em muitas cidades. A Comissão Europeia deve estar atenta ao problema da escassez. É curioso que este diagnóstico na falta de oferta é exatamente o contrário do que o deputado Pedro Nuno Santos acabou de fazer, com um diagnóstico feito à base da procura. E eu gostava de saber, efetivamente, se o Governo já teve resposta a essa carta ou não. Depois queria também perguntar, relativamente à parte da competitividade, que falou aí bem, se vamos mudar de estratégia. Porque, efetivamente, eu acho que a Europa já começa a perceber que ser a campeã da regulação e da burocracia serve de pouco. E depois, em relação aos Estados Unidos, em relação até à China, ficamos para trás a nível da inovação, a nível da competitividade, com uma agravante. É que o Estado chinês subsidia as suas empresas, em muitos casos. E por isso as empresas europeias não competem sob as mesmas regras. E já agora, perguntar-lhe relativamente sobre a China, se vamos ter também uma atitude diferente. Porque antes tínhamos um Primeiro-Ministro que na Europa era o melhor amigo do Estado chinês. E isso vê-se numa coisa muito específica, é que Portugal é o único país que ainda tem o acordo de extradição com China e com Hong Kong, quando todos os outros países da União Europeia já não o têm e quando constantemente temos recomendações europeias para que sejam suspensos. Já só falta Portugal há muitos anos. E por isso quero lhe perguntar se este Governo está disponível para proceder a essa suspensão do acordo de extradição. Depois queria também perguntar, sei que já respondeu, mas eu não fiquei com grandes certezas. No programa de Governo diz, efetivamente, que o processo de adesão à União Europeia deve ser precedido de uma reforma da arquitetura institucional e financeira. Eu não compreendi, mas pode ser, se o Governo também pode ser aqui humilde e dizer ainda estamos a pensar o que é que vamos defender, que é perfeitamente legítimo. O que eu queria saber era qual é que era a resposta concreta relativamente à reforma da arquitetura institucional e também financeira da União Europeia. O que eu queria perguntar, o que é que o Governo ia defender, mas também pode ainda não haver uma posição definida, que foi o que me pareceu da última resposta, à última intervenção, mas gostava de perceber isso. Depois queria lhe dar uma nota ainda de algo que está a ser feito em Portugal relativamente ao mercado único e que é uma clara violação das regras europeias e que Portugal já foi inclusivamente condenado, deixar este alerta, sobre uma discriminação fiscal que há no ISV dos carros usados e importados da União Europeia, que afetou dezenas de milhares de portugueses e que o Partido Socialista todos os anos a mantém por um motivo simples, é porque consegue mais receita do que depois as cómias que tem de pagar. É só por isto. Mas todos os anos lá vem a União Europeia, lá vem os tribunais dizer isto é ilegal, não pode ser feito. O PSD, o ano passado, votou a favor da proposta da Iniciativa Liberal para essa correção. Eu gostaria de saber se o Governo está disponível para proceder a essa correção. E muito rápido, Sr. Presidente, 10 segundos, sabemos, eu aqui há 2 anos perguntei ao Sr. Primeiro-Ministro como é que estava a reorganização da função pública, que era uma exigência do PRR. O Sr. Primeiro-Ministro não fazia ideia do que é que eu estava a perguntar. Hoje estamos em 2024, o prazo dessa reforma acabou, e o que eu gostava de saber é se efetivamente está alguma coisa pronta ou simplesmente o PS passou a batata quente a este novo governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Primeiro-Ministro, responde também de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Bernardo Blanco, também cumprimentá-lo, dizer-lhe que estou de acordo com as considerações que fez relativamente à situação política e às intervenções de vários protagonistas no âmbito da Península Ibérica e da Europa, dizer-lhe que relativamente à carta que mencionou da habitação, aquilo que posso dizer é que eu nunca vi nenhuma resposta e não estava na pasta de transição, portanto, presumo que não haja resposta, mas em todo caso, vou tentar apurar, enfim, fazer a diligência necessária para confirmar aquilo que lhe estou a dizer. Eu conhecimento não tenho. E aproveito também para reforçar aquilo que o Sr. Deputado aqui disse. De facto, entre aquilo que era aí mencionado e aquilo que são as políticas que dimanam da União Europeia em matéria de fomento das construções, da entrada no mercado, de mais oferta e, ao mesmo tempo, de garantia de apoio na procura, aquilo que acontecia e acontece entre as políticas da União Europeia e aquilo que foi realizado em termos de alterações legislativas em Portugal é, efetivamente, muito diferente. Depois dizer-lhe que tem toda a razão ao anotar mais uma vez que nós, na Europa, temos que ter políticas que de facto sejam capazes de dar acréscimos de competitividade às empresas. E temos de ter uma postura de eliminação de tudo aquilo que lhes retira essa competitividade. De facto, a burocracia, o excesso de regulamentos é um fator que muitas vezes bloqueia o investimento e bloqueia também a capacidade das empresas poderem chegar ao mercado em condições de disputar a preferência dos consumidores de uma forma leal e justa. Devo até dizer, aproveitando a primeira ocasião que temos de abordar temas que têm a ver com o funcionamento da União Europeia e também com a forma como em Portugal nós lidamos com isso, fazendo eventualmente aqui até uma meia-culpa do ponto de vista partidário, se quiser, para eliminar já esse ponto da discussão, mas eu tenho sentido, desde que assumi a função primeiro de Presidente do PSD e agora de Primeiro-Ministro, essa é mais recente, tenho sentido que Portugal tem de uma vez por todas de quebrar uma filosofia que prejudica os nossos interesses, os interesses dos cidadãos e os interesses das empresas. O que é? A legislação, os regulamentos, as diretivas europeias são muito complexas. São muitas vezes demasiado complexas. E nós até podemos perceber, de alguma maneira, que isso aconteça porque convergir com o interesse de 27 Estados-membros não é fácil. E muitas vezes a querer negociar e aprimorar os instrumentos dá-se razão aqui, dá-se razão ali e depois o edifício final acaba por ter ou incongruências ou excessos de burocracia, de regulamentação que não são necessários. Mas pior do que isso é quando os Estados-membros, eles próprios, em cima dessa complexidade, acrescentam mais complexidade e mais burocracia. E esse é um desafio que está sob este governo, que eu assumo, é um desafio que o país tem de vencer. Nós não devemos ter em Portugal uma espécie de sermos mais papistas que o Papa. Aquilo que já é muito complexo, aquilo que já é muito burocrático, nós ainda vamos acrescentar mais para dificultar, muitas vezes, que os instrumentos possam estar ao serviço verdadeiro do interesse dos cidadãos, do interesse das empresas. Tentaremos, no Governo, percorrer esse caminho, por isso mesmo a criação de um Ministério que tem, para além da juventude, também a parte da modernização, desta evolução digital, de tirar carga burocrática de uma forma transversal a todos os departamentos do Estado. E dizer-lhe, finalmente, o seguinte, porque estou de acordo também consigo, de facto, nós devemos eliminar no âmbito da União Europeia todas as grandes disparidades fiscais. Nós não teremos uma Europa a caminhar à mesma velocidade se, para além de todos os instrumentos políticos, financeiros, não tivermos políticas económicas e fiscais uniformizadas. Nós só seremos justos dentro do próprio mercado interno se tivermos regras de concorrência, de competição, que sejam justas. E por isso o Sr. Deputado mencionou a questão da importação de veículos. É apenas uma expressão. Estaremos ao seu lado, tentaremos dar resposta à resposta que não obteve no passado, nesta e noutras alterações que estejam ao nosso alcance, naturalmente com o espírito de responsabilidade financeira, gerindo bem os recursos públicos, obrigado, não colocando em causa esse equilíbrio. Uma última nota só. Eu depois, um dia destes, se hoje ainda tiver tempo, voltarei a esse tema, mas, efetivamente, a reforma do Estado, que era condição para o quinto desembolso do PRR, e que não está feita, apesar de ter sido preparada pelo anterior Governo, não foi deliberada. Nós ontem já assumimos aqui o compromisso de o fazer nos próximos 90 dias, mas devo-lhe dizer, sendo uma reforma muito limitada, ela não pode ser entendida como a reforma do Estado. É uma reforma dos serviços públicos, é centralizar numa Secretaria-Geral as Secretarias-Gerais que estão hoje distribuídas pelos Ministérios, mas assim se fizesse a reforma do Estado que Portugal precisa. Não é assim, é apenas um elemento, nós vamos tentar cumpri-lo para poder aceder ao quinto desembolso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dispõe de 3 minutos e 30 segundos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. O Parlamento Europeu, e isto é um tema que creio que é importante nós debatermos do ponto de vista das relações externas e no âmbito da União Europeia, mas o Parlamento Europeu acabou de aprovar o Pacto sobre as Migrações e Asilo e nós não podemos deixar de considerar este pacto um pacto cruel e de uma absoluta hipocrisia por parte dos Estados da União Europeia. A Europa, com este pacto, entrega na prática a gestão das suas fronteiras a Estados autoritários que não respeitam direitos humanos nem direito internacional, como aliás já tinha feito com os acordos com a Turquia ou com a Líbia. Simultaneamente permite as deportações chamadas devoluções a quente, que são altamente violentas, alarga a possibilidade de rejeição automática de pedidos de asilo, abrindo, na verdade, a porta a modelos como aquele que foi implementado entre o Reino Unido e o Ruanda. Requerentes de asilo deixam de ter acesso à assistência jurídica gratuita e alarga-se o tempo de detenção. Até as crianças podem ser detidas e há recolha de dados biométricos a partir dos 6 anos de idade, e nega-se o reagrupamento familiar. E, portanto, nós estamos perante uma política migratória da União Europeia que significa punição e violência. Estigmatiza as pessoas refugiadas e as pessoas migrantes como criminosas. E se, com a Frontex, a União Europeia já tinha esquecido o dever de auxílio, agora parece-nos que tudo piora e isto preocupa-nos muito. Aliás, a Unicef alertou sobre este pacto que se coloca, e cito, as crianças em risco de violência e danos. Os Médicos Sem Fronteiras denunciaram a brutalidade sistemática contra refugiados e migrantes nas fronteiras europeias. E, portanto, a primeira pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é óbvio, é se Portugal vai contribuir para esta desumanidade, porque nos parece mesmo que estamos perante uma desumanidade tremenda, ou se acha que quem foge da guerra, quem foge da crise, que quem procura uma vida melhor, merece ser tratado como um criminoso, e é isto que nos parece estar em cima da mesa. Mas por falar em desumanidades, Sr. Primeiro-Ministro, queríamos colocar também em cima do debate um tema incontornável do ponto de vista mundial e necessariamente europeu, que tem a ver com as atrocidades cometidas pelo Estado de Israel. As populações civis palestinianas estão a ser massacradas. não apenas pelos bombardeamentos e pelos ataques, mas pela ausência de cuidados médicos, pela fome que está a ser imposta por Israel e amplamente relatada por várias organizações internacionais.